sob a proteção de Deus, número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas. Vamos à leitura da nossa ata da sessão anterior, da ata número 47/20 da sessão ordinária do dia 2 de 12 de 2020, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 19 horas e 19 minutos do dia 2 de dezembro de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental. O presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Eduardo Leonel de Paiva, Eduardo de Paiva, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes Mirubaix, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema, Bruno Rogério de Araújo, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedir Vicente Benete Ribas, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubio dos Santos Oliveira Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, Roberta Brito Fungueto e Wener Patrick de Souza. O vereador Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, não compareceu à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, 1/12/20, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, indicações, número 2058, 2060, 2061 e 2062/20, de autoria do vereador Nema, 2154 e 2155/20 do vereador Mirubaix, 2122, 2123, 2124 e 2125/20 do vereador Netinho Lacerda, 2138, 2139 e 2140/20 do vereador Bruno Araújo, 1854, 2081, 2082, 2083 e 2084/20 do vereador Carlinho da Vila, 2169, 2170 e 2171/20 do vereador Mundim, 1916, 1921, 1922 e 1924/20 do vereador Eduardo de Paiva, 2150 e 2151/20 do vereador Genedir Ribas, 2193, 2194, 2195 e 2196/20 do vereador Joel Strovão, 1996, 1997, 1998 e 1999/20 do vereador professor Rafael. Ordem do dia, projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundos do executivo foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e uma ausência, vereador Carlinho da Vila, os seguintes projetos: PL 19/20, que altera o plano plurianual para o período 2018 a 2021 e da outras providências, e PL 20/20, que estima receita e fixa despesas do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Tema livre, às 19h31, oradores inscritos, vereadores Nema, Genedir Ribas, Joel Strovão Mundim, Luciano Martins e Netinho Lacerda. Explicação pessoal, às 19h51, orador inscrito, vereador Bruno Araújo. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas, número 47/20, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, 19 horas e 52 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de dezembro de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata, das indicações, né?
Leitura da nossa pauta.
Leitura da
pauta da sessão ordinária do dia 9/12/2020, expediente, matérias a serem lidas. Temos, senhor presidente e demais pares vereadores e vereadora Roberta, o termo de posse, de compromisso e posse, considerando que tivemos aí no gabinete da presidência a posse do suplente de vereador, senhor Orlandino, que já se encontra aqui presente conosco, já no plenário, a quem eu já cumprimento com boas-vindas, tendo tomado posse na presidência e hoje já participando dessa sessão. Quero fazer leitura do termo de compromisso e posse. Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2020, compareceu o senhor Orlandino Pereira dos Santos, segundo suplente da coligação Unidos para Vencer, PTB, PR, PCdoB, para prestar compromisso e assumir a vaga de vereador em vista da decisão do juízo da 2ª Vara Civil das Fazendas Públicas e de Registro Públicos desta comarca, que deferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público nos autos números 55.69754 e 25.2020.8.09.0044, e determinou o imediato afastamento do senhor Cleiton Dantas Dias do cargo de vereador no município de Formosa, em virtude de condenação criminal transitada em julgado decorrente do processo número 20140363837, tramitado na primeira vara criminal da comarca de Formosa pela infração penal tipificada no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, no contexto de violência doméstica contra a mulher. O suplente apresentou na ocasião os documentos exigidos por lei, inclusive o respectivo diploma de vereador, conferido pelo juízo eleitoral da 11ª Zona. A seguir, o presidente convidou o vereador empossado a prestar o juramento legal, pronunciando as seguintes palavras: prometo desempenhar fielmente o meu mandato, mantendo, defendendo e cumprindo a lei orgânica, observando as leis da União, do Estado e do município, promovendo o bem em geral dos munícipes e exercendo o cargo sob inspiração da democracia, da legalidade e da legitimidade. Em virtude de ter cumprido as formalidades legais, o presidente vereador Eduardo Leonel de Praiva declarou empossado e compromissado o vereador Orlandino Pereira dos Santos. E para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo empossado, pelo presidente da Câmara, secretário-geral e chefe de gabinete da presidência. Esse é o termo de posse, senhor presidente, do vereador já empossado Orlandino. Senhor presidente, dê continuidade.
Sim, pode continuar.
Continuidade, leitura da nossa pauta. Temos ainda no expediente a matéria do Poder Legislativo, as indicações. Indicações que solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, o prefeito municipal. Indicações do vereador Nema. Senhor presidente, por pedido do nosso vereador Nema, estamos fazendo a retirada de pauta das indicações 2070, 2071 e 2074, que consta da nossa pauta, torna-se retiradas a pedido do vereador propositor. Temos, então, indicações do vereador Nemas, que permaneceram na pauta. Indicação número 2073/20, fazer limpeza na rua São Silvestre, no setor Nordeste. E 2075, construir guarita para a guarda municipal nos quiosques da Mata da Bica. Indicações do vereador Netinho, 2126, fazer limpeza geral, bem como poda de árvores no Centro Municipal de Educação Infantil, Maria Aparecida Vaz da Costa, bairro Lagoa dos Santos. 2127, instalar faixa de pedestre na Avenida Lagoa Feia, em frente ao DEC do Parque Municipal Mata da Bica. 2128, criar vaga de estacionamento reservadas aos deficientes físicos e aos idosos na Avenida Lagoa Feia, em frente ao DEC do Parque Municipal Mata da Bica. 2129, promover campanha educativa, cidadania urgente de educação no trânsito quanto ao respeito às vagas de estacionamento para idosos e deficientes físicos, disposto na Lei 225/2015, de 19 de março de 2015. 2130, fazer limpeza geral no canteiro central da Avenida Brasília, no bairro Formosinha. Indicações do vereador Bruno Araújo, 2141, viabilizar a construção de calçadão em toda a extensão do anel viário próximo ao cemitério Cruz das Almas. 2142, contratar médico especialista ortopedia infantil para atendimento na UPA no município de Formosa. 2143, construir um redutor de velocidade na via 17 no anel viário, quadra 31, na curva próxima aos lotes 2/3, no bairro Chácaras Abreu. Indicações do vereador Carlinho da Vila, número 1852, fazer limpeza geral em torno da unidade de saúde no Parque Vila Verde. 1853, realizar troca das lâmpadas nas luminárias dos postes de iluminação pública na rua Honório Barreto, quadra F, número 50, na Vila Carolina. 2077, fazer manutenção e conservação da iluminação pública por toda a extensão do anel viário. 2078, intensificar combate ao mosquito Aedes aegypti para evitar a proliferação da dengue. 2079/20, fazer a revitalização da faixa de pedestres situada em frente ao restaurante Casarão, Colégio São José, Rua José Viana Lobo, no centro. 2080, fazer operação tapa-buracos na Rua Catine, bairro Jardim Califórnia. Indicações do vereador Mundim, 2172, fazer limpeza geral na via 5, no Chácaras Abreu. 2173, fazer manutenção da iluminação pública na via 5, no bairro Chácaras Abreu. 2174, fazer a pavimentação asfáltica da rua 12, quadra 18, no Jardim Bela Vista. Indicações do vereador Eduardinho de Paiva, 1923, fazer micro revestimento asfáltico na rua H, bairro Parque da Colina. 2054, fazer micro revestimento asfáltico na rua I, no Parque da Colina. 2055, fazer micro revestimento asfáltico na rua Postinho de Saúde, Distrito JK. 2056, fazer micro revestimento asfáltico na rua do Colégio, Distrito JK. Indicações do vereador Genê de Ribas, 2181, fazer levantamento das estradas rurais e desaguadores com máximo 60 metros um do outro. 2182, fornecer cursos na área de agricultura familiar. 2183, fazer campanha junto às igrejas, associações de bairros e outras, para que as mesmas incentivem a fazer limpeza de sua rua ou quadra. 2184, fazer recuperação asfáltica da rua 22, na Formosinha. Indicações do vereador Joel Trovão, 2197. Fazer operação tapa-buracos na rua Amara Juvenal, em frente ao número 250, no setor Nordeste. 2198, fazer tapa-buracos em toda a extensão da rua B, no Jardim Planalto. 2200, fazer operação tapa-buracos na Avenida Posto Agropecuário, em frente ao número 1741, no Parque das Laranjeiras. 2201, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 8, no Parque das Laranjeiras. Indicações do vereador Luciano Martins, lá do Bezerra, 2166, estender os trabalhos da usina de asfalto para o Distrito do Bezerra. 2167, estender os trabalhos da usina de asfalto para o Distrito de JK. 2168, estender os trabalhos da usina de asfalto para o Distrito de JK. Indicações do professor Rafael, indicação 1987, intensificar o serviço de limpeza das fossas durante o período em que durar a pandemia de coronavírus. Indicação 1988, criar programa de cidade limpa. 1989, instalar lixeiras na rua Visconde Porto Seguro, no centro. 1990, implantar sistema de pulverização para higienizar as ruas e locais de grande aglomeração de pessoas em nossa cidade. E a última indicação, 1991, fazer limpeza dos bueiros na Avenida Tancredo Neves. São as indicações apresentadas, senhor presidente.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos à fase de tema livre.
Pela ordem, presidente.
Novo vereador Truvão.
Presidente, nobres colegas, público presente, eu quero aqui parabenizar o vereador empossador Jolandino. Parabéns, seja bem-vindo a essa casa, mesmo que seja um pequeno espaço de tempo.
Senhor presidente.
Senhor, né? Parabéns. E quero aqui cumprimentar meu filho, Diego Santiago, que veio de Belo Horizonte passar o Natal e o final de ano aí. Né? Só isso são as minhas palavras. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, o Henrique Patrick primeiro.
Senhor presidente, demais pares, público presente, internautas, em primeiro lugar, aqui cumprimentando nosso amigo Orlandino, né, pela conquista, por estar assumindo esse mês de mandato. Ele é merecedor, mais que qualquer outra pessoa. A gente conhece a luta dele pelo esporte, a luta dele para entrar nessa casa. Eu tenho certeza que esse mês vai representar um estímulo, vai representar para ele também a esperança e o início de um trabalho para ele voltar e ficar 4 anos na próxima legislatura, porque ele merece, ele é um cara batalhador. Cumprimentar aqui meu amigo, meu advogado, o doutor Léo, né? Excelente advogado, exímio advogado, que tem feito a diferença aqui, não só em Formosa, mas em todo o Nordeste Goiano, sendo um dos mais brilhantes advogados aqui desse estado. Ele tem ganhado causas importantes, algumas aí do nosso lado, do lado do nosso mandato de vereador. Externar aqui e pedir que fique gravado em ata, senhor presidente, toda a nossa tristeza, todo o nosso luto pelo passamento, pelo assassinato covarde do professor Fabiano. Ele que foi um ícone da educação dessa cidade. O professor Fabiano, me lembro até hoje, 26 de junho, 16h58, vereadora Roberta, recebo uma mensagem, o professor Fabiano dizendo que ia se candidatar a conselheiro, representando o EJA e as séries iniciais no Conselho de Educação, pedi meu apoio, nós apoiamos, ele ganhou a eleição com mais de 80%, dali ele se transformou no presidente do Conselho de Educação, porque foi uma luta porque o governo não queria deixar que ele fosse presidente, devido à condição dele, né, as escolhas lá deles, né, e aí nós entramos numa briga feroz contra o governo nesse sentido, e ele se tornou aí o ícone de uma luta aqui em Formosa. O primeiro, além de ser o primeiro presidente do Conselho de Educação Homossexual, ele foi o primeiro presidente do Conselho de Educação que deu esperança para o povo de Formosa, para uma educação mudar. Né, ele é uma pessoa muito próxima a gente, muito amigo. Nema também era amigo dele aí, estava lá no velório, no enterro. E a gente quer aqui, senhor presidente, cobrar dessa casa providências no sentido de auxiliar, de cobrar, de dialogar com a polícia, para que esse caso seja o mais rápido possível resolvido. Formosa tem um histórico terrível de assassinato de homossexuais que não são resolvidos. Desde o Sérgio Fayade, passando de lá mais um outro rapaz lá da família Espíndola, que faleceu. Pouco tempo, aquele rapaz que trabalhava na Secretaria de Saúde, o Paulo, entre outros e outros. A gente tem mais ou menos aí, pelo menos em cada ano, um assassinato de homossexual na cidade. Sem falar também nas presepadas, né, que faz, né, nas casinhas de amarrar e tudo. A gente conhece várias pessoas que passaram por isso, por sua condição sexual. E fica aqui a nossa tristeza, fica aqui o nosso repúdio ao que aconteceu. Queremos aí, torcemos para que essa resposta saia logo de quem foram os assassinos, que sejam punidos de forma exemplar também na cidade de Formosa. Né? A gente torce também, vamos aí cobrar também na próxima legislatura aí, que seja feita homenagem devida também ao nosso querido Fabiano Rabelo de Mendonça, que é o nome dele. Fica eternizado na cidade também, como ficará em nossos corações, dos seus amigos, dos seus alunos, das pessoas que conheciam aquela pessoa tão doce, tão amorosa, tão amiga, né, que era o Fabiano. E isso é uma coisa realmente que baqueou a gente, que a gente está muito, muito triste até o dia de hoje, né, esperando dias melhores, esperando aí, providências, né, que já estão sendo tomadas pela polícia, mas a gente espera que o caso seja resolvido logo. e que a família e que o Fabiano possam descansar em paz. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Mundi.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, dai boas-vindas ao senhor Orlandino Pereira dos Santos. Parabéns, Orlandino. Como diz, todo mundo fala, sempre tem um suplente. Pra você ter noção, você era o segundo. Me fez felicidade, o Azenilton não pôde estar aqui. Hoje você está representando aí nossa cidade. Parabéns a seu esforço, entendeu? Sua luta pelo uma Formosa cada dia melhor. Parabéns aqui, parabenizar a sua assessora também, a Maria Eduarda. Parabéns aí, são um mês que às vezes a gente, muitas pessoas pensam que o Poder Legislativo se encerra agora dia 20, mas a qualquer momento pode ter uma extraordinária. E nós que é vereadores, que temos responsabilidade com o município, estaremos aqui até dia 31 do 12 dessa legislatura para para fazer aquilo que realmente nós foi eleito, entendeu? O que tiver de ser convocada uma extraordinária de urgência, estarei aqui à disposição. Às vezes muita gente pensa à disposição do prefeito, não, à disposição da nossa cidade. Então é isso que parabenizar você, seja um sucesso, vai para frente, que pode ter certeza que tentou uma vez, agora está aqui, tentou novamente, deu certo, mas quem sabe na próxima estará novamente aqui sentado nessa cadeira. Parabéns, Orlandino. Quero registrar também a presença do filho do nosso amigo Truvão, Diego Santiago. Parabéns aí pela visita. Seja bem-vindo a essa casa. Ao Cláudio Tomé, pai do nosso amigo e companheiro aí, secretário, o Ian Tomé. Parabéns, Ian, pelo seu trabalho, pela sua dedicação aí, não só pelo meio ambiente, mas pela construção de uma cidade cada vez mais verde, uma cidade cada vez mais justa, mais limpa. É onde nós estamos precisando mesmo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Não canso de falar que você é uma das pedras fundamentais dessa administração, pelo brilhante trabalho que você faz à frente dessa pasta. Ao GM Neves, que hoje está presente, muito obrigado pela presença. Senhor presidente, como o nosso colega vereador Wênio Patrick falou, é de tamanha tristeza, né, que nós recebemos essa notícia aí do professor Fabiano Rabelo. Foi uma crueldade que monstruosa. Se o senhor olhar, e tudo planejado, ali não, quando depois tem gente que passa a mão na cabeça, eu não planejado, você vê os vídeos onde deixou o carro, não tem nem lógica, nem compensa nem a gente estar falando, mas assim, a gente corta porque era um professor, um educador, um exemplo, aonde ele passou, presidente, aonde ele passou, entendeu? Hoje ele é coordenador, era coordenador na escola agrícola, entendeu? Então, quer dizer, a educação perde um profissional de qualidade. Não é que a gente não estamos elevando o trabalho dos outros, não, mas é porque o trabalho dele era eficiente mesmo, uma pessoa que você pode ter noção aí. Eu, por exemplo, eu tenho 12 anos aqui nessa casa, acompanhei o trabalho de uns 6 anos do Fabiano. Para você ter noção, o Fabiano às vezes ajudava, já ajudou essa casa, a construção até do plano diretor na época, ele ajudou nós a elaborar, ajudamos. Então, quer dizer, ele deixou um legado nessa cidade. Ele, como presidente do Conselho Municipal de Educação, fez muito, ajudou, colaborou. Então, quer dizer, o sentimento da educação hoje é de muita tristeza, de uma perda irreparável de um profissional. Eu quero que nesse momento, ser muito justo, compartilhar essa dor e também, da mesma forma, todos os meus sinceros sentimentos a essa família, que, e ainda saber que era filho único de uma senhora. Então, quer dizer, se pegar no todo o contexto para uma família, é muito triste você ver o trabalho, a eficiência dessa pessoa como profissional, como amigo de muita gente. Você vê que comoveu a cidade. Não é que outras pessoas não comovam, mas a forma, a crueldade, a forma que foi feito. Parabenizar a Polícia Militar, que ao agora tenente-coronel Dário e as suas equipes de inteligência empenhou incansavelmente aí nessa busca. Já tem um nome, já foi ouvido, já tem o segundo que já tem o nome. Então, quer dizer, vai elucidar esse caso aí mais rápido possível, porque da forma que está, às vezes as pessoas falam, Formosa tinha muitos dias que não tinha um homicídio, não tinha dessa forma, mas quem é que vai adivinhar, para você ter noção, a equipe de segurança pública, adivinhar que ia pegar um cidadão desse, levar para uma região daquela e fazer uma crueldade daquela? Quem é? Nem quem tem estrela não dava conta de intervir essa violência. Então, fica aqui as minhas condolências à família. Compartilhar com o meu amigo o Enem Patrick, que ele é sempre um defensor da educação, junto com o Fabiano Rabelo, esteve muito próximo. Então, eu quero externar todo o sentimento dessa família e também quero deixar o Enem Patrick. Ano que vem, a gente fazer uma homenagem justa, realmente, fazer uma homenagem justa, que ele e tantos outros são merecedores dessas homenagens. Entendeu? Fica aqui meu repúdio à violência desse cidadão que cometeu a uma pessoa não só profissional, como querida na nossa cidade. Formosa tem que ter cada vez mais paz. Às vezes muita gente fica caçando algo aí, entendeu? A dizer. Agora, o que dizer numa brutal violência contra um cidadão desse? É isso que é a minha indignação neste dia de hoje. Estarei aí sempre para estar defendendo aí a nossa população e sempre aquelas pessoas que trabalham pelo crescimento da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador René de Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, nossos amigos que estão aqui no plenário, doutor Lelso, Cláudio Tomé, Ian, secretário, companheiro, o filho do nosso amigo Joel, seja bem-vindo. Orlandino, chegando a essa casa agora, como foi falado, são poucos dias, mas esses poucos dias você vai contribuir para o município de Formosa, meu amigo. Então é isso que é importante. Foi falado aqui do nosso amigo professor Fabiano. O professor Fabiano trabalhou com nós na época da eleição 2012, quando foi vice junto com o Ernesto Roller. Ele fazia parte do grupo de trabalho. Sempre muito educado. O Enner Patrick lembra essa luta, estava junto também, né, Enner? Então, ele sempre muito educado, conheci na época, nunca ouvi falar nada do professor, a não ser elogios. Mas a gente nunca sabe o que se passa na cabeça desses indivíduos para fazer um papel desse. Formosa sente, né, a perca grande, que, como eu falo, ele era companheiro, não interessa quem que era a pessoa, mas ele sempre estava com a mão estendida para ajudar, seja quem fosse, independente de partido ou de classe, era um cidadão diferente. Mas, senhor presidente, com essas chuvas que esteve esses dias, esse final de semana também, a gente viu entupindo aqui no Zefa Gomes, a 020, água é água. Para quem tem propriedade, sabe, né, Eduardinho? Desculpe, presidente, mas Eduardinho. Quando tem qualquer córrego seco, quando chove muito, quando se vê, vai embora. Só que córrego seco é galho, folha seca, pedra que vai rolando, um outro pau podre. Mas na cidade, gente, a quantidade de lixo que estava boiando na cidade é de assustar. Não tem rua que aguente, não tem boca de lobo que aguente a sujeira que estava na cidade. A indicação que eu só fiz aqui às igrejas e associações é para isso, senhores. Principalmente as associações de bairro. O bairro mais limpo, a rua mais limpa. Então é isso que a gente precisa, vereadora Roberta, Trovão, que estarão aqui, Luziano, que também sofre com Bezerra. A sociedade tem que ajudar. A gente não tem a equipe para fazer toda essa limpeza. E quem perde é nós, a sociedade. É a parte ambiental, é tudo que vai. É lixo, gente. É muito lixo. Então, essa conscientização junto aos pastores, padres e presidentes de associações é muito importante para a nossa cidade. Como fala, independente de política. Nós pedirmos, levamos pancada. Vereador, vem você limpar a minha rua aqui, vem você varrer. Mas não é por aí. Eu acho que quem mora naquela rua, quem abre a porta para sair para a rua, ela sabe o que é o cuidado, a higiene que tem para entrar na sua casa. O órgão público faz, o serviço dele faz, lento, mas faz. Com essas chuvas, a gente está vendo que as avenidas aqui, roça hoje, daqui 5 dias, o capim dropou, a braquiagem já cresceu no meio da grama.
Só abaixo um pouquinho, vereador, por favor.
Pois não.
Eu primeiro quero cumprimentar o Ian Tomé, que eu sei que agora não vai ser mais superintendente, vai ser secretário. Parabéns e a luta continua, viu, Ian? Vou te perturbar novamente por 4 anos, viu? Você sabe como é que é. Vereador, a gente tem dois projetos dessa natureza que nós fizemos no início do mandato. Então, nós temos que fazer conscientizar a população para não jogar lixo. Tem que fazer campanhas, tem que ir na feira, tem que ir nos colégios, né? A gente tem que fazer uma campanha grande, senão não vai adiantar. Porque
areia de construção. Quanta areia de construção na rua, gente. Está todo ele aqui no Zé Fagomes e vai para a Lagoa Feia. São detalhes.
Eu já fiz várias denúncias ao Código de Postura. Não foi uma, foi várias. Já tive até lá na garagem reclamando, porque o pessoal, em algumas gestões passadas, tanto os fiscais de obra como os fiscais de postura, multavam. E realmente, infelizmente, para educar o cidadão, tem que mexer no bolso dele. Então, eu já fiscalizei lá a feira, por exemplo, quando acaba, muito lixo, já vou até fazer um projeto dessa natureza, além dos dois que eu já fiz, para que o feirante tenha ali, a prefeitura faça uma lixeira grande para eles, de cada banca, para eles colocar o lixo ali dentro. Porque aquela parte ali, quando chove, um enxurro de água muito grande vem lá de cima. Então, entopa as galerias, entopa tudo, né? Só isso.
Obrigado, mas é importante. Mas como fala o Joelson, o padre, o pastor, o presidente da associação tem uma voz que comanda esse povo. O povo obedece e tem mais uma maneira de transmitir. Então, obrigado, senhor presidente. Também deixar nossas condolências à família Batista Marques. Hoje a avó do nosso prefeito, a dona Luísa Batista Marques, aos 90 anos, partiu desta, quando a gente fala desta, para melhor. Deus quiser, está em boas mãos. Então, fica ali os pêsames para a família Batista Marques. Obrigado, senhor presidente.
Eu queria que alguém... se você deseja, Rolandino, falar alguma coisa, fica à vontade. E dá uma boa noite. Deixa ele, quer falar.
Senhor presidente, antes do Rolandino falar, eu queria também só cumprimentar o mesmo e dizer ao Rolandino que seja bem-vindo a essa casa. Será um mês, mas que seja um mês produtivo. Orlandino é uma pessoa que eu conheci há 26 anos atrás, né, Orlandino? Fomos vizinhos ali no setor Nordeste e desde então pudemos aí acompanhar todo esse trajeto de vida, sempre sendo uma pessoa muito honrada, trabalhadora, honesta, cumpridora dos seus deveres e esforçado para trabalhar pela população, lidando em áreas segmentadas, aí, em especial o esporte. E faço votos, Orlandino, que esse um mês de experiência e te credencie para, em outra oportunidade, estar aqui um mandato todo fechado. Viu? Que Deus possa te abençoar e abrir as portas para você. Cumprimento também nosso público aqui presente, o Ian, doutor Léos, sejam todos bem-vindos, é muito bom tê-los aqui conosco. São essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra é o vereador Orlandino.
Obrigado. Agradeço a o pouco espaço que a gente foi nomeado. Agradeço a mesa do presidente Eduardo de Paiva pela confiança que se deram para a gente essa oportunidade de ceder o cargo, né?
Só um pouquinho.
O cargo de vereador. Agradeço também o pessoal que está aqui, o doutor Nelson, a secretária, minha Maria Eduarda, né? E todos estão aqui presentes aqui. Agradeço os vereadores, também todos aqui que me abraçaram, me deram a mão. E agradeço também o Formosense, né? Os vereadores que foram reeleitos, né? Estão de parabéns. E a vida continua essa aí. E gente tão firme, não desisto, entendeu? O minuto que eu posso contribuir com o pessoal formosense, estou junto com vocês. E agradeço também os 465 votos que eu tive. Um voto que eu dou aqui presente, que não esteja aqui mais, a minha mãe. O voto dela. Estou aqui sentado por causa dela. Agradeço de coração. Todos os vereadores aqui agradeço. Genedi, né? Deu muita oportunidade, me deu muita. Covid, Nema, né? Mudim, todos os vereadores estão aqui. Obrigado.
Boa noite. Queria agradecer aqui a maioria dos vereadores aqui presentes. E com pesar, né? Morreu a mãe do nosso prefeito municipal, Gustavo Marques, né? Avó, desculpe. Mãe da Geni, nós praticamente fomos criados juntos. E mãe e vó. Mãe e vó, porque ele adorava ela muito, eu sei, tanto que o prefeito gostava de tratar dela, né, como mãe. E o nosso amigo Elmo, praticamente vizinho de fazenda a vida inteira. É uma família que eu tenho no coração, né? O Edmo é meu compadre, nós convivemos aí praticamente a vida inteira. Que Deus abençoe onde ela está. Que hoje ela foi ao encontro do seu Zé Marabá, meu padrinho, que vocês não sabem, mas ele é meu padrinho do Serra Clube. Um homem que a vida toda lutou junto à frente do Serra Clube. Hoje o Serra Clube, não que deixe, foi por ele só que existiu, mas é grande hoje, graças à força e à bondade daquele homem, que hoje os dois estão juntos, né? E que Deus abençoe a família. Eu queria aproveitar, gente, um deslize meu aqui, por falta de experiência, conversando com o meu primeiro secretário. Queria aproveitar bem, né, agradecer a presença do nosso superintendente, que eu espero que vice-secretário, porque a competência dele não é para ser superintendente. A competência dele é para ir como secretário lá na Assembleia Legislativa, lá na Câmara Federal, fazer o que você sabe fazer bem. Isso eu assino embaixo, porque trabalhei com você. Eu sei que seu pai é um cara competente, mas você está ganhando dele. Viu? Desculpe, viu, meu amigo? Eu tenho essa liberdade de brincar com você, que nós somos amigos há muitos anos. Agradeço aqui a sua presença, de vocês dois. E voltando atrás aqui, gente, é o seguinte, é porque tem a mesa diretora, eu queria a atenção especial de todos vocês, porque eu queria o seguinte, para completar a mesa aqui, com a ausência do... com a perca do nosso presidente, que saiu, né, por motivos de força maior aí, eu queria que, se possível, haver uma votação... para Netinho ser o vice-presidente no local meu que sair e para o nosso amigo aqui que está assumindo como terceiro secretário. Então eu precisava de uma votação de vocês, se vocês concordam com isso.
Tá, da Netinho? Minha parte já concordo.
Aí eu queria pôr em votação. Se você... tiver voto contrário. Se tiver voto contrário, Netinho vai assumir a vice e o nosso novo vereador que acabou de tomar posse, né? Que eu parabenizo pela posse dele, será nosso terceiro secretário. Eu vou pôr em votação. Se alguém tiver discordando, que levante a mão. Se não, está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. E o outro assunto que eu queria trazer, gente, eu acreditava, eu não, até perguntei para o Mundinho na hora que eu entrei aqui, e conversei com o Carlinho também e com o Genedi. É o seguinte, eu achei que tinha um projeto de lei aqui nessa casa, para a gente dar um chega para lá, assim, não chega para lá, eu acho que tudo tem que ter norma, porque a gente tem muita lei nesse país que só cobra, E nós somos defensores da nossa comunidade, como vereadores, como cidadão. E eu achei até que tinha e fiquei na dúvida, até assistindo um programa de rádio aí essa noite, a dúvida veio de novo e eu resolvi trazer aqui para essa casa, para todos nós, não é a mesa diretora. Eu já procurei consultar o jurídico, o primeiro parecer verbal foi que não é inconstitucional o que eu estou querendo fazer essa mesa. O que, que seria? Dentro de algumas normas, é claro, seria convocada uma extraordinária dessa casa, para assuntos dessa casa, que seria um projeto de lei, para nós começar a botar a ANEEL nos compromissos que realmente ela tem que cumprir com o nosso município. Os nossos comerciantes, os nossos produtores rurais, os nossos tá tudo reclamando. Eles, só a mercadoria que os caras perdem, não é ressarcida. Entendeu? Os freezer que é queimado não ressarcido, eles falam que não é porque ninguém entra, é porque entra e não recebe. É o meu caso. Entendeu? Então, quer dizer, as propriedades rurais, a luz vai embora assim 8-10 vezes seguida. Não tem motor de freezer, de geladeira que aguenta isso. O nosso mercado, tudo reclamando, o prejuízo, o imposto alto que nós pagamos nesse país, não sou comerciante nessa área. E todos vocês têm amigos, têm companheiros que é nesse sentido. Então, eu queria perguntar aos senhores, a gente fazer uma lei pondo multa para esse povo, mas uma multa dura, não é luta, esses caras são bilionários, são italianos, estão aqui para ganhar dinheiro. Hoje, só para vocês terem ideia, metade dos funcionários da antiga CELC foi mandado embora. Foi tudo mandado embora, os serviços, nós sabemos que não é de péssima qualidade, nós sabemos tanto que os pequenos produtores na área rural, como o Truvão me falou, estão em dificuldade, tudo a gente tem que ligar para Goiânia, esperar 24 horas, quer dizer, o produto que está dentro da sua geladeira perde. Eu tiro esses dias lá na fazenda, meu, estava mexendo com o meu boi quebrou a perna. Aí eu fui pôr no freezer, não tinha luz. Ficou de um dia para o outro, azulou a carne, pedi, joguei tudo fora.
Presidente, só para contribuir com Vossa Excelência, eu estive há 6 meses atrás na Enel, uma reunião marcada com o diretor Humberto, e levei um ofício para ele construir um escritório de atendimento para os empresários, para os fazendeiros, em todo o Nordeste de Goiânia, em Formosa, porque não tem um escritório em Formosa para você levar uma reclamação. Você que é empresário, você que é produtor rural, você não tem como reclamar. Você tem que ir em Goiânia, gente, fazer uma reclamação da Enel, não tem lógica. Então, eu lá junto com o deputado entreguei um ofício pedindo a ele que fizesse um escritório aqui para que possa atender a população, né? Os fazendeiros, os pequenos produtores, os empresários. E eles falaram que ia construir, mas até hoje está no papel. E outra coisa, a Enel, em 2018, teve um faturamento de mais de 8 bilhões. A energia do senhor, como a minha, dos demais da população aqui, eu há 3 anos atrás, eu pagava R$ 54,00 de energia. Hoje eu pago R$ 198. Ué, o mesmo consumo, eu tenho os mesmos aparelhos em casa, não mudou nada. Meus aparelhos são tudo série A, série econômica. Quer dizer, o que foi que mudou? Quer dizer, onde eu estou, onde eu aumentei esse consumo, eu já mandei colocar um aparelho lá para medir minha energia, para ver se tem alguma subcarga, troquei fiação sem necessidade. A minha energia é do mesmo valor. Tanto a Enel também e a Saniago. Você sabe que a Saniago também é um absurdo, né? Falta água direto e a conta não abaixa. Parece que quando falta água, aí que a conta aumenta mais. Então é só para contribuir, presidente. Só essa é a minha palavra.
Sobre isso, ele em mim, eu estou pagando 540 conto na minha propriedade, só uma hora, meu vaqueiro, e não estou sem entender, e eu tenho um posto artesiano.
Uma parte também, Eduardinho, só para contribuir, por gentileza. Quando você fala em energia, a gente fala, queimou o aparelho, mas vocês têm noção quantas pessoas estão necessitando hoje numa cama, precisando de parte elétrica, de energia? Sempre tem que ter um aparelho ali para aquela pessoa estar sobrevivendo. Vai ficar uma hora, duas, três horas, olha a agonia da família de ter, cadê a energia, cadê a energia? É um respirador, é um nebulizador, é algo que tem o próprio oxigênio, sempre tem que ter energia para nós, é importante. E vereador Turvão, é importante 3-4 vereadores juntos, que quando a gente chega lá, marca os colegas, vamos lá, 4-5 vereadores, e chega lá. É importante, está todo mundo reclamando no Nordeste Goiano.
Tem que ser 19, vereador. Tem que ir ao governador, que aí dá mais força.
Se desse para todos, melhor ainda, Trovão. Mas tem que dar um choque sim, viu, presidente? Está uma vergonha isso para nós aqui.
Gente, para não incomodar, eu já até consultei, estou aqui com... com o celular do nosso amigo aqui da casa, ali complementar número 10/2012, diz que a gente pode até entrar no código de edificações do município, incluir elas, porque não existe, na verdade, o que eu estou falando. O município não fala nada sobre multa para a ANEEL, nada, a ANEEL corre livre. E ela está comprando as luzes do Brasil inteiro. Daqui a pouco ela vai mandar, por exemplo, você vê que nós saímos de uma luz de série A para a série, para a última, de uma vez. Quer dizer, vocês que são consumidores, igual a nossa amiga aqui, ó, quantos frios esse homem tem no restaurante dele? Uma conta dele que era R$100, vai pular para 500, cara. E ele não pode aumentar a comida dele de 15 reais para 30 no dia, que ele perde o consumidor. E assim está acontecendo, cara. Ao invés de gerar emprego, está tirando emprego do cara. Então, eu pedi essa casa, resumindo, eu queria ver se amanhã eu conseguia junto com vocês. Eu quero a assinatura de todo mundo, que eu acho que isso aí, a vida nossa, o mandato está terminando, mas acho que nós temos que fechar isso aqui com chave de ouro e mostrar para aqueles que acham que essa casa não trabalha, não corre atrás, né, mais um serviço feito por essa casa. Uma lei, assim, estipular dentro do que o cara, para poder pôr a ANEEL para pôr luz, a cara tem que ter um título, tem que ter um negócio de herança, tipo assim, preparar, assim, juridicamente fazendo, mas botar a multa, sim, é de inicial, sem salário mínimo, sei o quê, 1 milhão, porque aí isso começa a dar valor, não é mixaria, não.
Por esse preço, eles instalam energia em qualquer lugar.
Não, mas não instala, não, mas tem que pôr, tipo assim, a gente tem que calcular, eu não entendo, entendeu? Eu quero até a opinião de todos vocês, vereador, como seria feito isso até... Isso aqui está aberto é para isso, né? Nós estamos aqui abrindo a discussão para fazer um projeto de lei extraordinário e convocar a gente para aprovar antes de vir um outro mandato. Porque eu estou vendo isso aí, a reclamação é grande, é geral. Todo mundo aqui tem amigo nesse sentido. E não se faz nada, né? Não adianta. O fiscal chega lá para multar, não tem jeito. Você entra pedindo ressarcimento, a ANEEL tem 1000 advogados, empurra com a barriga, empurra na justiça, você desiste. Você não vai ficar sem luz na sua casa. Final de semana parece festa. Todo final de semana falta luz na propriedade da gente. Todo final de semana. Se eu vou sábado para ficar sábado e domingo na fazenda, tem que ir embora, que eu vou ficar no escuro.
Presidente, uma parte. Pode contar com o meu gabinete, comigo, tá? Eu até levei reclamação para a Vossa Excelência antes de começar a sessão, de um transformador lá no Vão do Paranã, que custa R$69 mil. Eu fui lá, fiz o requerimento, mandei, filmei, mandei a localização. Eles não trocam esse transformador, que é caro. Agora, caro é o leite que perderam lá, mais de 10 mil de leite, 10 mil litros de leite, é carne, o freezer que perdeu, é isso que é caro.
Parei de mexer com leite por causa disso. Tomei muito prejuízo. 3 mil, 4 mil litros de leite jogado para dar para os porcos, porque eu entrava para receber, não recebia. Então, larguei para lá. Preferi vender as vacas. Gente, mais alguém que deseja o uso da palavra? Então, passamos para a fase de explicação pessoal.
Senhor presidente.
Senhor líder do governo.
Senhor presidente, nobre colega, público presente, cumprimentar o irmão do nosso amigo Orlandino, Dim, carinhosamente chamado Dim do Feijão, família lutadora, família que ajudou muito no progresso aí da nossa cidade. Quero que conste em ata, nobre presidente, falecimento da avó do prefeito, a senhora Luísa Batista Marques, a mãe do nosso prefeito Gustavo Marques, também da mesma, a mãe da mãe da, do prefeito, entendeu? Estou dando nosso sentimento, condolência a toda a família, Batista Marques. Esse momento passa por um momento de dor, né, que essa a avó, o prefeito tinha ela, como o senhor falou, vó mãe, como é, vó mãe. Então, quer dizer, ele gostava muito dela, era muito criada, muito junto com essa avó. Da mesma forma, hoje conversei com ele, da mesma forma que ele era muito ligado ao avô também. Então, são aí, nessa explicação pessoal de hoje, só pedindo para que registrem ata aí o falecimento aí da senhora Luísa Batista Marques, avó do nosso prefeito Gustavo Marques. Muito obrigado, senhor presidente.
Alguém? Gente, eu só quero aqui agradecer. Eu estive ontem em Goiânia com o deputado do meu partido, a gente chama ele de Wildes Lopes Ouris, mas o apelido dele é Cambão. E junto a ele eu consegui uma emenda parlamentar que foi feita por ele, está sendo feita por ele. Inclusive, o assessor dele chama-se, todo mundo aqui conhece, ex-prefeito de Formosa, grande amigo seu, Pedro Ivo. Eu não sabia. Fui lá para ver o um negócio da estrada ali, da Geo-40. Tu me ia pedir as placas que levam o nome do meu pai na rodovia, que arrancaram todas, e ele me ofereceu uma emenda, né? Então eu levei um ofício do prefeito ontem, fui lá levar, uma emenda para uma ambulância, para Formosa, mas destinado ao distrito do JK. Foi feita essa emenda, eu quero aqui em público agradecer ao deputado Wildes Lopes Ouris, né? Ele vai vir aí mais tarde, conversar com o prefeito. Já levei o pedido do prefeito e o meu, e agradecer a ele por isso, e agradecer ao meu prefeito. Depois da eleição, eu consegui terminar o meu mutirão lá no distrito do JK, que era o tapa-buraco que ficou de terminar. E nós terminamos aí na terça-feira, na quinta-feira passada. E o Elmo, né, nosso companheiro, que nunca negou fogo para mim, ajudando lá. É, foi feita essa emenda, e foi até um pedido meu, e ele se ofereceu também. E nós é bom até saber, né, que nós temos um prefeito que é de Formosa, amigo nosso, que está lá no gabinete dele. Ele trabalhou muito por Luziânia, ele foi candidato a prefeito, ele perdeu, mas elegeu 7 vereadores, ele é do meu partido, PSD, vai continuar, deve ser candidato à reeleição, né? Mas é bom saber que temos gente nossa lá no coisa, e abrir um espaço aqui para nós, né? Que nós temos um deputado aqui, mas tem que ter vários, né? Quanto mais, melhor. Nada mais vendo a tratar, declaro oficialmente encerrada a pressão, convocando o senhor para o dia 10 de dezembro, 2020, boa noite a todos, fique com Deus e Nossa Senhora. Estadual. Deve ser estadual, não sei. Não falou nada, não.
Tem que ver aí, na última sessão, aprovou para colocar o balanço.